DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques. Vamos aos temas que marcam o jornal desta sexta-feira, 22 de abril. Na província angolana de Cabinda, Casa CE denuncia detenção de ativistas e membros da coligação durante visita de João Lourenço.
A Polícia Nacional agiu negativamente e removeu as bandeiras colocadas na via pública.
Na cidade ucraniana de Irpin, algumas pessoas começam a regressar às suas casas. Uma reportagem da DW para acompanhar mais à frente. Após inundações, habitantes da região sul-africana de Durban continuam sem acesso a água potável. O presidente angolano João Lourenço iniciou esta quinta-feira uma visita de 3 dias à província de Cabinda. A deslocação acontece poucos dias depois dos independentistas da região anunciarem um intensificar dos confrontos que os opõem às tropas angolanas. A chegada do chefe de Estado a Cabinda culminou em detenções de ativistas e dirigentes da Casa CE no momento em que colocavam bandeiras da coligação na via pública. O correspondente da DW, Simão Lelo, traz mais pormenores.
Militares nas ruas, restrições à circulação, com perímetro de segurança alargado, mas também detenções, denunciam a presença do chefe do Estado na província. Segundo o secretário executivo da Casa CE em Cabinda, Daniel Gimp, 9 pessoas foram detidas, entre ativistas e dirigentes da coligação, na passada quarta-feira à noite. Gimbi acusa a Polícia Nacional de violar a lei.
O grupo de ativistas e alguns dirigentes da Casa CE colocavam algumas bandeiras na via pública visando a vinda do presidente da Casa CE em Cabinda. Infelizmente, a Polícia Nacional agiu negativamente, reteve o grupo dos ativistas e alguns dirigentes da Casa CE e removeu as bandeiras colocadas na via pública e reteve também o meio da coligação.
Já o secretário nacional para a mobilização da Casa CE, Nadilson Paim, explica que os membros da coligação pediram à Polícia Nacional que apresentassem um mandado de captura, mas tal não aconteceu.
Eles pediram que demonstrassem qual é a lei que diz isso, que se um partido coloca a bandeira, o outro já não pode colocar. Os polícias não conseguiram provar isso e compreenderam isso como arrogância.
Paim vai mais longe e defende que as detenções estão a manchar a estada do Presidente da República em Cabinda.
Pode, de algum modo, manchar a boa estadia do Presidente da República aqui. E, portanto, denunciamos e apelamos às autoridades competentes na perspectiva de tudo fazer, de modo a restituir a liberdade dos nossos cidadãos que nunca deviam ser colhida por se tratar de um direito fundamental.
O ativista Maurício Djimbi não tem dúvidas.
São situações da ditadura, não é?
Numa nota de repúdio publicada, a Casa CE sublinha não se tratar de crime nem violação de normas administrativas à colocação na via pública de bandeiras de partidos ou coligação de partidos políticos em período de pré-campanha eleitoral. Em declarações à DW África, a polícia local, que não aceitou gravar entrevista, alega que as detenções aconteceram por prevenção, como forma de evitar confrontos entre militantes das diferentes formações políticas, e promete a libertação dos detidos a qualquer momento. Da província mais a norte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
A propósito deste tema, hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos se, na sua opinião, essas detenções podem manchar a visita do presidente angolano João Lourenço à província de Cabinda. Cacinda Figueiredo diz que criar clima de terror tem sido o resultado das visitas de João Lourenço sempre que viaja pelo país. O MPLA e o seu presidente estão manchados há muito tempo, diz o nosso ouvinte. Também pode ainda deixar a sua opinião e fazer parte do debate. Mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entretanto, em Cabinda, o presidente angolano destacou esta quinta-feira, depois da inauguração do novo hospital da província, que os dinheiros públicos estão a ser bem gastos. Segundo João Lourenço, a nova unidade hospitalar é um ganho para a população desta parcela descontinuada fisicamente do resto do território angolano, o que dificultava o acesso aos cuidados de saúde. A infraestrutura, que custou 165 milhões de dólares, dispõe de 200 camas e está preparada para prestar serviços em 22 especialidades, segundo a ministra angolana da Saúde. Durante o dia de ontem, Lourenço esteve também reunido com o governador de Cabinda, Marcos Nhunga, que apresentou algumas das suas preocupações sobre as dificuldades na província. Em Moçambique, a Frelimo, partido no poder, acusou a Renamo de amnésia e hipocrisia em relação aos 16 anos de guerra de destruição que o braço armado do principal partido da oposição moveu no país.
A amnésia da Renamo se torna tão profunda que não se lembra de fazer a real contagem do tempo da nossa história. Não podemos esquecer o nosso percurso como nação ou fingir que esquecemos os registros da nossa história. Nesses 47 anos, devemos com honestidade subtrair os 16 anos de guerra de destruição de infraestruturas, 16 anos de sabotagem, de queimar escolas, vandalizar hospitais, cavar estradas, destruir pontes e até matar inocentes.
O deputado da Frelimo, Momad Juízo, respondia a uma pergunta da bancada da Renamo ao Executivo sobre a escassez de infraestruturas sociais e económicas no país, 47 anos após a independência. O deputado acusou a Renamo de ser o responsável pelo atraso social e económico em que o país se encontra. A Assembleia da República encerrou ontem a sessão de perguntas ao governo, mas os trabalhos acabaram marcados por confrontos verbais entre os dois principais partidos moçambicanos. O Conselho da União Europeia decidiu reforçar, no âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, a assistência dada às Forças Armadas moçambicanas, com o objetivo de torná-las operacionais e autossuficientes. O montante adicional é de 45 milhões de euros, o que prefaz um apoio comunitário a Moçambique no total de 89 milhões de euros. Ainda em Moçambique, dadas as previsões meteorológicas, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos lançou um alerta sobre o aumento do volume de escoamento nas bacias hidrográficas e costeiras nas províncias de Nampula e Zambézia. Prevê-se ainda inundações urbanas nas cidades de Nampula e Quelimane e, perante este quadro, o organismo apela à população que vive em zonas baixas e ribeirinhas para tomar de medidas de precaução devido ao elevado volume de escoamento de água. O governo da Guiné-Bissau determinou o aumento do preço da gasolina e do gasóleo devido às flutuações dos preços no mercado internacional. A partir de hoje, o preço do litro do gasóleo passa a 766 francos CFA, o equivalente a cerca de 1,16 euros. Já a gasolina passa para 760 francos CFA, cerca de 1,15 euros. Desde a semana passada que a crise de combustível se agudizou na Guiné-Bissau e já levou à especulação de preços no mercado negro. O governo fixou igualmente novos preços para o arroz, açúcar e farinha de trigo. Já por outro lado, o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian garantiu que vai reduzir o número de assessores e conselheiros para diminuir a massa salarial na administração pública.
DW África. Deutsche Welle.
Na Ucrânia, algumas pessoas começaram a regressar de forma tímida às cidades outrora sitiadas pelas tropas russas. A correspondente da DW, Rebecca Reuters, esteve em Irpin, onde algumas pessoas pensam agora na reconstrução das suas casas, como nos conta nesta reportagem adaptada o jornalista Nuno de Noronha.
Há uma coisa que chama a atenção quando se entra em Irpin: o silêncio. As ruas daquela cidade, nas imediações de Kiev, continuam parcialmente desertas. Mas essa falta de vida começa agora a ser quebrada com o regresso dos que outrora partiram. Olga acaba de voltar a casa.
Faltam cerca de 300 metros quadrados de telhado e 4 dos apartamentos de cima. Não há nada além do céu azul.
Ela é zeladora de um prédio de 82 apartamentos. Esta ucraniana de meia-idade mora numa das habitações.
O meu apartamento fica nesta parte do prédio que foi danificada por mísseis.
Olga permaneceu em Irpin durante a ocupação russa. O objetivo era proteger a cidade e a sua casa dos soldados russos. Mas a sua boa vontade não foi suficiente para impedir os mísseis.
Por enquanto está neste estado, a casa está inabitável até que a reconstruamos.
Tal como Olga, milhares de pessoas começam a regressar às suas casas. A guerra parece estar longe do fim, mas a reconquista de algumas zonas da Ucrânia permite o regresso tímido. Algumas das pessoas que agora regressam admitem que fugiram das forças do presidente russo Vladimir Putin pela segunda vez.
Muitos moram aqui como último recurso, percebe? Muitos de nós são do Donbass. Viemos para aqui por causa da guerra, para sobreviver, mas depois a guerra veio atrás de nós. Somos pessoas pacíficas, não queremos nada de mal, só queremos viver.
O prédio desta mulher, que não se identificou, também ficou danificado pelos mísseis russos. O regresso e a reconstrução das cidades faz-se a medo. Ainda na quinta-feira, o governo ucraniano informou que existem mais de 1000 corpos de civis em morgues na região de Kiev. Desde a retirada das forças russas, no final de março, centenas de corpos foram encontrados pelas autoridades ucranianas, que, juntamente com os países ocidentais, acusam a Rússia de crimes de guerra. Moscovo nega. A Rússia disse que há possibilidades de começar a restaurar a vida pacífica na cidade portuária ucraniana de Mariupol, que neste momento, segundo o Kremlin, se encontra sob controle total das forças russas. Já fontes ucranianas dizem que cerca de 100 mil civis permanecem naquela cidade no leste do país, que se encontra sitiada há mais de mês e meio. A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou mais de 2 mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade desse número ser muito maior. Nuno de Noronha, DW.
DW. A sua voz da Alemanha.
A África do Sul foi fustigada por uma das maiores catástrofes naturais da história do país. As cheias e deslizamento de terras resultantes de chuvas torrenciais mataram mais de 400 pessoas e destruíram milhares de casas. Lungile Nene ainda está a tentar entender o que aconteceu. Caminha entre o que resta da sua casa no município de Umtunzuma, na região de Durban, na costa leste do país. Estava em casa quando o solo começou a mover-se e a desmoronar, levando à morte da prima Azanda, de apenas 10 anos. Foi terrível, parecia que o meu coração estava a partir-se em 1000 pedaços. Ela era uma menina alegre, estava sempre feliz e amava todos.
Always happy, loved everyone.
A força das cheias é incalculável. As águas arrastaram pontes, danificaram estradas e fizeram estragos também na empresa de Sashim, Harisunker. As inundações varreram centenas de contentores armazenados num depósito perto do porto. Agora, juntamente com a equipa, tenta recuperá-los, mas enfrentam outro desafio. Invadiram os escritórios, roubaram computadores, micro-ondas, frigorífico, até cortaram todos os cabos. Tudo o que conseguiram salvar, levaram. Todo o nosso trabalho duro. Mas é isso, só temos agora de reconstruir a partir daqui. Durante a visita a um abrigo, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, culpou as mudanças climáticas pela catástrofe natural. Está a mostrar-nos que a mudança climática é séria e está aqui. Não podemos mais adiar as medidas que precisamos tomar para lidar com a mudança climática. A nossa capacidade de gerenciamento de desastres precisa estar em um nível superior. O presidente anunciou a disponibilização imediata de 62 milhões de euros para assistir as vítimas das cheias, ao mesmo tempo que deixou um alerta severo sobre a corrupção. Deverá haver transparência e responsabilidade, frisou o chefe de Estado. No entanto, entre a população, a desconfiança persiste. A moradora Lungile Nene, que perdeu a casa, duvida que o governo cumpra o que prometeu e questiona se receberá alguma ajuda. Também Lebo Mokoena lembra que alguns ainda aguardam a prometida ajuda e novas casas do governo após fortes inundações em 2019. As nossas casas estão destruídas, alguns de nós não têm emprego nem dinheiro, então nem sabemos onde vamos dormir esta noite. Perdemos comida, mantimentos, tudo, até as nossas roupas. Não sabemos o que vamos fazer. Muitas pessoas morreram aqui. Estamos a pedir ajuda, não queremos promessas vazias. Após as inundações, os habitantes continuam sem acesso à água potável. O medo de doenças transmitidas pela água que estão a consumir instala-se. Também falta eletricidade, com o fornecimento de energia condicionado em várias regiões. Durante esta época do ano, chuvas fortes e inundações são comuns nesta região da África do Sul, mas desta vez a quantidade de chuva que caiu mais do que duplicou em comparação com anos anteriores.
DW Notícias.
O Conselho Municipal de Mariupol, na Ucrânia, diz que até 9 mil civis podem estar enterrados em valas comuns nos arredores da cidade. Entretanto, ontem, as tropas russas continuaram com o bombardeamento contra a fábrica metalúrgica de Azovstal, onde estima-se que existiam cerca de 1000 pessoas entre civis e militares. Segundo a vice-primeira-ministra ucraniana, a retirada de civis está a decorrer muito lentamente em Mariupol e não foi possível abrir 3 corredores humanitários na região de Kherson devido a bombardeamentos russos. A junta no poder no Mali desafiou a CDAO ao anunciar um processo de transição que durará 2 anos, depois de lhe ter sido pedida a organização de eleições no prazo máximo de 16 meses. O Mali está sob pressão da comunidade e está suspenso devido aos golpes militares. Mais 2 ex-ministros da Guiné-Conakry foram detidos e um outro colocado sob vigilância judicial em Conakry. Sobre os 3 recaem acusações de desvio e cumplicidade no desvio dos fundos públicos, enriquecimento ilícito, corrupção e lavagem de dinheiro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema de abertura deste jornal. Perguntamos hoje se considera que as detenções de ativistas e membros da Casa CE em Cabinda podem, de alguma forma, manchar a visita do presidente angolano João Lourenço. Nilton Soares Reis diz que o J-Lo isso não lhe interessa, pensando ele que nós não sabemos nada do que se passa na nossa Angola, que não é dele. Já Lafubaldé diz que sim, podem manchar essa visita porque um presidente deve ser tolerante, respeitador dos direitos humanos e salvar a sua imagem. Ele pode mandar soltar qualquer detido naquela circunstância. Bernardo Conde diz que manchar, essa é a característica natural dos líderes do MPLA. Para ele é um caso simples. Cláudio Bravo diz que esses abusos de poder do MPLA é que lhes vai fazer sair do poder. Já Silton Violeta diz que o povo que critica o MPLA é o mesmo povo que vota nele. Essa é a verdade. Com a participação dos nossos ouvintes, pomos um ponto final neste jornal. Atualizamos as notícias mais logo na emissão da noite. A todos, boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.